Graça e paz, irmãos. Ainda continuando a nossa série de meditações sobre oração, para essa semana, eu gostaria de continuar com o que nós estamos fazendo no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ontem nós vimos quando Jesus ensina seus discípulos a orar. Repetimos que não é a oração de Jesus, mas é Jesus dando a excelência do método que devemos usar para orar. Então ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meditamos sobre isso ontem e em seguida ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Bem, quando nós pensamos disso, venha o teu reino. Primeiro de tudo, nós estamos vendo e lembrando uma palavra que Jesus Cristo diz no seu sermão profético, registrado no capítulo 24 de Mateus, que então haveria nação contra nação e reino contra reino. Já vimos que nações têm fronteiras, nações têm pontos extremos, nações têm limites, mas reinos não têm. Enquanto temos tantas e tantas nações na terra, nós temos dois reinos, o reino da luz e o império das trevas. Quando Jesus Cristo, quando João Batista começou a pregar, ele mencionou o reino de Deus. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele direciona logo no início, no princípio da pregação, ao reino de Deus, no Novo Testamento. João Batista vai preso e Jesus Cristo começa a pregar no deserto da Judeia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando nós pensamos nisso e pensamos em reino, nós pensamos de quantos reinos já tiveram na terra. Nós olhamos para todos e todos os impérios. O Império Babilônico, que foi o primeiro, com Nabucodonosor. Nós olhamos para o Império Medo-Persa. Olhamos para o Império Greco-Macedônico, o Império Romano. Olhamos para os impérios como assírios, caldeus, olhamos para o império egípcio com os faraós, mas acontece que todos esses impérios vieram e passaram. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele nos diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça. Então, Jesus, o autor de Hebreus está falando de um reino. E aqui Jesus nos ensina a orar, pedindo ao Pai que venha o teu reino. Isso nos leva a olhar para o nosso Deus e Pai, sabendo que Ele é monarca, que ele tem um reino, e todo reino tem suas leis, e toda lei tem que ser obedecida, que todo rei, todo reino tem seu exército, tem suas forças, tem o seu poder. Aqui Jesus Cristo introduz para seus discípulos o fato de você chegar a Deus chamando a Ele de Pai, mas levando em consideração santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós pensamos, significa, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu, significa simplesmente que o Senhor esteja sempre no controle. A vontade é sua, o poder é seu, o Senhor é grande, é o Senhor que importa. É isso que nós precisamos saber, de que quando eu chego para o Senhor Deus, eu tenho que me render e dizer a Ele que o Senhor esteja sempre no controle dos meus passos, que os meus movimentos sigam as suas ordens, que minhas decisões sejam elas todas submetidas à sua aprovação, que minhas escolhas sejam direcionadas pela sua vontade. Olha, quantas vezes nós dizemos, seja feita, Pai, a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Mas muitas vezes nós sentamos, fazemos os nossos planos, tudo aquilo que nós queremos fazer. E depois que os nossos planos estão prontos, afinal de contas, os meus planos são planos certos. Eu quero ganhar dinheiro, eu não vou roubar dinheiro de ninguém. O dinheiro que eu quero ganhar é para suprir as necessidades da minha família, certo? E eu também vou sempre entregar o dízimo, certo? E eu ainda vou ajudar as missões, certíssimo. Está tudo certo. Então, isso daqui está bom. Só pode ser bom, Deus vai gostar. Então, depois que eu tracei todos os meus planos, eu vou para Deus e digo, Pai, aqui estão os meus planos, todos certinhos, feitos de boa vontade, na sua presença, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os meus planos. E Deus diz assim, quem disse que são os meus planos para você? Esses são os seus planos, mas eu não lhe fiz para isso. Esse plano não é meu, é seu. Está vendo? Porque às vezes, com todo o nosso esforço para fazer o melhor, não dá certo. E você diz, como é que é? Estava tudo pronto, eu orei tanto, e na hora a vaca foi para o brejo. Foi para o brejo, porque a vaca estava fora do caminho certo. Nós não podemos preparar as nossas coisas e levar para Deus abençoar. Nós precisamos ir a Deus pedir, Senhor, será que é essa a sua vontade? Precisamos perguntar. Mas nós nunca acreditamos que Deus vai responder, porque nós somos muito apressados. E Deus não tem pressa nenhuma. Você viu? Quando ele chamou Moisés, Moisés estava com 40, com 80 anos. Quem vai empregar um velho de 80? Só Deus. Só Deus que faz uns negócios desses. Ele não tem pressa. Com 120, ele chamou Moisés para subir o Monte Nebo e Moisés subiu. Então, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. E Ele, de antemão, preparou boas obras para que andássemos nelas. Meu irmão, Deus tem tudo preparado para você. Você que pensa que Deus bota prego sem estopa, Ele se preocupa mais com você, os olhos dele estão mais diretamente sobre você do que você pensa. Eu digo para você, todos os erros que eu cometi na minha vida, foi achando que eu era inteligente demais para tomar conta da minha vida. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou culta, eu faço eu. E lógico que Deus vai se agradar. Ele se agrada de quem trabalha. Ele se agrada de quem é honesto. Ele se agrada, então ele vai se agradar de mim. E pronto. E eu vou fazer isso que eu quero, é certo, é justo. E Deus estava dizendo, mas não é o que eu quero. E foi aí que eu perdi muitos anos na minha vida. E eu podia estar muito melhor, mas Deus restaura o tempo que o gafanhoto comeu. Que Jesus nos ensina é a dizer ao Pai, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. A tua vontade seja feita na terra. A vontade de Deus, ela pode ser dolorosa. Pode. Pergunte para os apóstolos. Agora não, só quando chegar no céu, porque eles já morreram. Pergunte para Jesus. A vontade dele, de Jesus, a vontade do Pai é que o filho morresse na cruz, porque ele olhou para nós. Então, quantas vezes as coisas são difíceis, mas como é que Deus permite isso? Deus permite. Porque Deus só tem um plano para a nossa carne, é a morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31, Paulo diz assim, dia após dia morro. Quando nós dizemos ao Pai, chegamos em oração e dizemos a Ele que a Tua vontade seja feita, nós estamos indo direto no coração de Deus. Nós estamos orando em linha com o coração de Deus. E lógico que no coração de Deus Ele não vai esconder de nós os planos que estão no seu coração. Qual é a vontade de Deus para nós? Santificação. Quantas vezes nós não buscamos de Deus, porque nós não temos paciência para buscar, vigiar o que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo um momento em que a vigilância é o grito maior deste tempo. Talvez nós não estamos percebendo, mas as últimas pregações, últimos ensinos de Jesus foram sobre vigilância. Eu digo para vocês, meus irmãos, tudo o que acontece com Israel, acontece com a igreja. Por que Israel está passando o momento que está passando? Porque não vigiou. Ah, eu ouvi dizer que o Egito avisou. Não quero saber se o Egito avisou ou se não avisou. Mas a inteligência, Israel tem um serviço de inteligência fenomenal, não quero saber da inteligência ou do serviço de inteligência de Israel. Eu só quero dizer uma coisa, as coisas com Deus são muito simples. A Bíblia é simples, o Evangelho é simples, a pregação é simples. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos o mover de um espírito que nós chamamos espírito antissemita. E esse espírito, esse mover, é sempre para destruir, não é para derrotar Israel. É para destruir Israel, não é? Quando começou isso? Quando foi a primeira demonstração desse espírito? Se nós olharmos para a Bíblia, assim que Deus tirou Israel do Egito, a Bíblia diz que eles saíram de Sucote, chegaram em Etã, a entrada do deserto. De lá Deus disse para Moisés, diz ao povo de Israel que retorne e vá para Pirrairote, e se acampe entre Migdol e o mar. eles foram para um beco sem saída. Ali, se Faraó viesse, eles não tinham para onde correr, porque só tinha uma entrada. Entrava e saía pelo mesmo lugar, não deu outro. Faraó veio. Faraó veio. Para onde eles iam? Deus disse a Moisés, estende a mão sobre o mar para abrir o mar para o povo passar. Bem, nós sabemos o que aconteceu. Moisés estendeu a mão, Deus mandou aquele vento oriental que foi secando a água, fazendo um caminho. Pense, quem entrou nesse caminho? Aquele povo escravo do Egito, sem exército, sem armas, sem nenhuma experiência de guerra, mulheres, senhoras idosas, mulheres grávidas, crianças, todo mundo de trouxa, porque não tinha Samsonite, era trouxa, todo mundo cansado, apavorado, chorando. Você pensa o que é um pilar, um paredão de água gigantesco de um lado e do outro, e aquele povo passando no meio? Eu não sei como todos não desmaiaram. E às vezes nós pensamos, gente, mas eles andaram. É? Você está achando que no fundo do mar tem asfalto? Eram crateras e montanhas e desvios e pedras e lama para eles atravessarem, chorando, com medo. E aqueles dois paredões, um do lado, outro do outro. Aquilo é apavorante. Bem, mas eles atravessaram. Chega lá do outro lado, eles viram os dois paredões se fecharem sobre o exército de Faraó. Tudo bem. Saíram dali, houve aquele culto de gratidão. 3 dias andando. Cadê a água? Não tinha. Quando viram a água, caíram com tudo. A água era amarga. Moisés tocou a água, ela se tornou água potável. Eles beberam. Mais um tempo, chegaram a Refidim. Lá não tinha água nem amarga, era só pedra. Foi quando Deus orientou Moisés que tocou na pedra, na rocha, ela produziu água. Eu quero que vocês pensem como era aquele povo. Sujos, sujos, maltrapilhos, cansados, esgotados, apavorados, fracos. O que é, qual é o mal que eles estavam fazendo? Eles, por acaso, serviam de ameaça para alguém? Não. O que foi que aconteceu? Vem Amaleque para acabar com eles. O que foi que eles fizeram contra Amaleque? Nada. Eles iam tomar a terra? Não. Vieram para matar. Vieram para matar, para acabar. Foi a primeira vez que aparece o trabalho de Amaleque contra Israel. Foi aí que Deus deu vitória para eles. Cada vez que Moisés levantava a mão acima da cabeça, eles ganhavam. Descia, eles perdiam. Levantava. Eles derrotaram os amalequitas e ali Deus jurou. É sobre isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Deus ali fez um juramento, está escrito em, acho que é Êxodo 17, né? Êxodo, no capítulo 17, versículo 16, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quem foi que jurou? Deus. Então haverá guerra sim. Se eu sei que alguém vai ter guerra contra mim de geração em geração, eu vou ficar o tempo todo vigiando. No capítulo 25 de Deuteronômio, você vê uma coisa, Deus falando para esse povo, Ele diz, capítulo 25, no versículo 17, Deus diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Preste atenção a isso, porque eu não vou ler todas as passagens de Amaleque, porque hoje é sobre oração. Mas eu quero que você veja isso que está dizendo. Nesse versículo 17 de Deuteronômio 25. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Olhe bem que isso é característica até hoje. Todas as guerras de Amaleque ele ataca de surpresa. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado e não temeu a Deus. Olhe, essa característica de Amaleque está presente no 7 de outubro. Está presente em todas as guerras de Amaleque. Ele ataca na retaguarda de surpresa. Ele ataca os que não podem se levantar contra eles. Velhos, mulheres grávidas, crianças e jovens. Amaleque nunca vai enfrentar um exército. Olhe todas as guerras de Amaleque. O que é que ele queria? Ele queria acabar com Israel. Meus irmãos, o problema ali não é vencer Israel. No mapa árabe, não tem o Estado de Israel. Porque o problema deles é que eles querem acabar, que não exista mais o Estado de Israel. Se você der uma olhadinha, só vou dar mais um exemplo. No livro da Rainha Esther, você lembra daquele homem Ramã? Que ele pagou dinheiro absurdo para os cofres do rei Assuero, para que ele tivesse o direito de exterminar com todos os judeus. O que é que os judeus estavam fazendo contra eles? Nada. Mas ele queria matar. A Bíblia diz, no capítulo 3 do livro da Rainha Esther, no versículo 13, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, 127 províncias, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Por quê? Não sei, é para matar, não quero que esse povo exista. Só isso. Quem era esse homem Ramá? Lá no início, capítulo 3, versículo 1, diz: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Ramá, filho de Hamedata, Agagita. Ele era Agagita. O que é isso? Descendente de Agag, que era o rei amalequita do tempo de Saul. Só um exemplo. Ora, se Deus diz, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O que é que Israel tem que fazer? Ficar vigiando. Vigiou? Ano passado eu estava em outubro, sentada na porta do hotel, esperando para entrar no ônibus que nós íamos para, acho que era para Tiberíades. E eu estava lá, naquele dia, eu ia ter uma pregação sobre santidade e eu estava de jejum. Então, eu não fui tomar café, fiquei sentada na porta do hotel. Eu gosto de ficar em porta de hotel, aeroporto, rodoviária, porque é a entrada e saída de cidade. E ali entra gente precisando, de todo jeito, eu fico ali percebendo e oro e clamo a Deus. Tinha um guia da nossa excursão, conversando com um senhor lá que eu não conhecia. Eu estava ali, eles vieram perto, eu fiquei, eu tinha que ouvir. E ele dizendo que Israel era o lugar mais seguro para se viver. Aí eu, e olha que eu tenho dificuldade para ouvir. Mas eles estavam falando alto. Ele disse, porque Israel não precisa de turismo, porque foi o primeiro país a fechar quando teve a pandemia. E não fez falta. Ficam esses loucos pelas ruas de Jerusalém gritando Yeshua, Yeshua, que é Jesus. Aquilo mexeu comigo. Eu não posso defender a Jesus. É ele que me defende. Mas não gosto que fale mal dele. Não gosto. É um negócio que está... Você gosta? Ninguém gosta que fale mal. Eu tocou em Jesus, eu quero defender. Quem sou eu para defender Jesus? Pensa bem. Tudo bem. Eu não percebi que quando ele disse isso, eu me movi. Aí, esse rapaz disse para mim alguma coisa. Eu disse, não. Eu olhei para ele e disse... Só me responda, por favor. O senhor acredita que todas as guerras de Israel foi Israel que venceu? Porque está registrado nos céus e na terra que quem venceu todas as guerras foi o Deus de Israel. O senhor precisa conhecer a história. O senhor precisa conhecer o Deus de Israel. Eu vi uma soberba imensa. E a soberba precede a ruína. Outubro, bem, não foi outubro do ano passado, não, gente. Foi outubro do ano atrasado, porque nós já estamos em 2024. Tudo bem. Aquilo dali me deu um dissabor. Eu fiquei me sentindo agitada. Tudo bem. Você acha que com esse sentimento de que nós podemos, nós somos o exército mais poderoso do Oriente, nós não precisamos de ninguém orando por nós. Nós. Enquanto eles faziam isso, o Hamas estava abertamente cavando os túneis. E eles se inchando. E o Hamas livre para cavar os túneis. O inimigo vencendo no silêncio. Quando atacou, atacou na retaguarda. Eles foram pegos de surpresa. Por quê? Não vigiaram. Eu posso, eu estou bem. Quem é que diz isso? Capítulo 17 de Apocalipse. Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto não terei, Babilônia. É que diz isso. Não vigiaram, porque se sentiram fortes o suficiente, ninguém me ataca. Não foi assim que os Estados Unidos foi pego de surpresa com as Torres Gêmeas? Quem vai ousar atacar os Estados Unidos? Aqui dentro, ninguém. Ah, foram pegos de surpresa. Ah, se não é Deus, até a Casa Branca tinha explodido. Tecnologia do Japão, a mais avançada para terremotos. Não foi? A mais avançada. Eles construíram edifícios à prova de terremotos. Terremoto pode vir, os prédios balançam, mas não caem. No Japão, nós temos a tecnologia mais avançada. Aí vem um lá do meio do mar, um tsunami, e eles ficaram. Por quê? Soberba. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tu diriges, Tu mandas e obedeço. Tu sabes o que é melhor. A tua vontade é boa, é perfeita, agradável, não a minha. Israel não vigiou. Está agora lá sofrendo. E nós, como igreja, o que aprendemos dessa lição? Que nós não estamos vigiando. Estamos construindo prédios cada vez mais lindos. Nós estamos comprando sons mais modernos. Nós estamos com uma literatura mais avançada. Os nossos preletores são mais eruditos. Eles se vestem muito bem. Eles são muito elegantes. E assim por diante, nós fazemos melhor. Nós fazemos mais bonito. Está vigiando, igreja. Vigiai e orai. Vigiar é ficar com os olhos abertos, ficar de vigília, é não dormir. Mas nós estamos com os olhos fechados para aquilo que Jesus mandou fazer. Quando ele nos ensinou a orar, que venha o teu reino, tu diriges, tu mandas. A vontade é tua, porque tu sabes o que é melhor, porque tu és rei, porque tu és o Senhor do universo. É nesse espírito, meus irmãos, que nós nos devemos aproximar. Muitas vezes nós chegamos para orar, e porque Deus é nosso Pai, graças a Deus que cremos nessa verdade, nós achamos que ele vai fazer aquilo que nós queremos. Não. Deus não existe para fazer o que eu quero. Eu existo para fazer a vontade dele. Porém, Jesus Cristo nos incentivou a pedir. Porque quando eu peço ao meu Pai, eu me curvo, eu chego para ele entregando a minha necessidade. Pai, eu preciso disso. Pai, eu estou precisando, eu sinto esta necessidade. Me dá, porque o Senhor é Jireh, o Senhor é o supridor. Eu estou sofrendo tanto por causa disso, porque eu sinto essa necessidade. Você tem que abrir o coração com o seu Pai do céu, entregar a sua necessidade e deixar que ele supra do modo dele. Podemos dizer, Pai, a minha vontade é essa, se for possível, mas primeiro a tua, eu submeto a minha vontade à tua, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E quando Jesus nos ensina a orar assim, ele nos dá a essência plena da oração, de como devemos orar. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Então, Senhor Deus nosso Pai, quando o Senhor enviou Jesus Cristo para nós, o Senhor enviou a sua palavra viva. O Senhor se vestiu de homem para falar conosco. O Senhor se vestiu de homem para ficar mais próximo, porque o seu desejo ainda era maior, e é maior, é habitar dentro de nós. Pai querido, hoje nós estamos lembrando de como Jesus Cristo nos instruiu a falar com o Senhor. Pai, tu estás nos céus, tu estás elevado, tu és excelso, tu estás entronizado nas maiores alturas entre os querubins. Apesar de tão excelso, tu podes nos ouvir, porque tu podes todas as coisas. E quando nós dizemos, Pai nosso que está nos céus, assim Jesus nos ensinou, significa que apesar de tão excelso, Tu és tão poderoso, Tu és tão excelente, Senhor, que Tu ouves a nossa oração. Teu nome santificado, temos um temor de chegar diante de Ti. Mas hoje, nós aprendemos a pedir que venha o Teu reino, a Tua soberania, a Tua vontade, o Teu desejo e não o nosso. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Pai querido, nós queremos deixar aos Teus pés todos os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos sonhos, às vezes quimeras, às vezes vontades tão utópicas. E Te pedir, ó Pai, que nós possamos entrar na realidade do Teu caminho, que é Jesus, para fazer a Tua vontade real, que é a nossa santificação. Nós lembramos do que o Senhor nos ensinou, que nós fomos escolhidos para sermos santos. Esta é a Sua vontade, a nossa santificação. Portanto, ó Pai querido, Senhor dos céus e da terra, soberano sobre todos os universos, no Teu poder, na Tua majestade, na Tua fidelidade, na Tua bondade, na Tua imensa, imensa sabedoria, faz que nós possamos nos curvar diante do Teu trono e reconhecer que Tu és nosso Pai, mas Tu és Deus. Portanto, ó Pai, com o poder do Teu amor, quebra todas essas barreiras que nos impedem de perceber que Tu tens tudo preparado para nós. Tudo estava preparado antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Portanto, ó Pai, Teu é o reino, Tua é a glória. Nós esperamos em Ti, Senhor, até que nós possamos entender que aquilo que Jesus nos ensinou é o Senhor que está nos ensinando. E o Senhor nos ensina como nos aproximarmos. E nós nos aproximamos do Senhor desejando, ó Pai, logicamente, que o Senhor nos dê aquilo que pedimos, que o Senhor preencha a nossa necessidade, mas que acima de tudo, a Sua vontade seja feita na nossa vida, porque a Sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Por isso nós lhe agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.